Os quatro evangelhos. Mateus, capítulo 13, versículos 31 a 35. Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 34. Lucas, capítulo 13, versículos 18 a 22. Grão de mostarda, fermento da massa, semente lançada à terra. Mateus propôs-lhes uma outra parábola, dizendo: o reino dos céus se assemelha ao grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo. Esse grão, que é a menor de todas as sementes, quando cresce, torna-se planta maior do que todas as outras. Torna-se árvore em cujos ramos os pássaros do céu vêm habitar. Disse-lhes também esta outra parábola: o reino dos céus se assemelha ao fermento que uma mulher toma e mistura com 3 medidas de farinha, até que a massa fique inteiramente levedada. Jesus disse por parábolas todas essas coisas à multidão. Não lhe falava sem parábolas, a fim de que se cumprissem estas palavras do profeta: abrirei minha boca para falar por parábolas. Revelarei coisas que estão ocultas desde a formação do mundo. Marcos. E dizia: o reino de Deus é como quando um homem lança à terra a semente. Quer o homem durma, quer vele dia e noite, a semente germina e cresce, sem que ele saiba como, pois que a terra por si mesma produz primeiro a erva, depois a espiga e afinal o grão que cobre a espiga. E amadurecido o fruto, passe-lhe-se a foice, pois esse é o momento da ceifa. E dizia: ao que compararemos o reino de Deus? Por que parábola o representaremos? Ele se assemelha a um grão de mostarda, que ao ser semeado é a menor de todas as sementes que existem na terra. Uma vez, porém, semeada, ela cresce e se torna maior do que todos os arbustos, dá galhos tão grandes que os pássaros do céu se podem abrigar à sua sombra. E assim lhes falava por muitas parábolas, de acordo com o que eles podiam entender. Não lhes falava sem parábolas, mas a sós com os discípulos tudo lhes explicava. Lucas dizia: o reino dos céus a que se assemelha, a como compararei? Assemelha-se ao grão de mostarda que o homem toma e planta no seu horto. Ele germina, cresce e se torna árvore grande, em cujos ramos pousam os pássaros do céu. E repetiu: com que compararei o reino de Deus? Ele se assemelha ao fermento que uma mulher toma e mistura com 3 medidas de farinha, até que a massa fique completamente levedada. E assim ia ensinando pelas cidades e aldeias a caminho de Jerusalém. Assemelhando e comparando na parábola o reino dos céus ao grão de mostarda, Jesus mostrava à multidão que, por mínimo que seja o ponto de onde se parta para chegar ao céu, ele se pode desenvolver e produzir grandes resultados. Esses o objetivo e a razão de ser da parábola do grão de mostarda, aplicada à época em que Jesus falava. Seu pensamento, porém, abrangia o presente e o futuro. Despojando da letra o espírito e apreciando-a do ponto de vista espírita, ela comporta uma explicação mais ampla: a comparação do reino dos céus com um grão de mostarda, que se torna árvore grande em cujos ramos os pássaros do céu vêm habitar, encerra uma figura alegórica. Nessa figura, o grão de mostarda representa o ponto de partida, a origem, o germen do planeta e da humanidade terrena. O estado rudimentar de um e outra. O crescimento oculto do grão, sua floração, seu desenvolvimento e sua transformação em árvore simbolizam as fases por que passou, no estado latente, o vosso planeta, durante a sua formação, que se operou de acordo com as leis naturais e imutáveis, sob a ação espírita dirigida pela vontade inabalável do Senhor Onipotente. Simbolizam as fases de formação dos reinos mineral, vegetal, animal e humano, as do aparecimento, desenvolvimento e progresso desses reinos, as de depuração e transformação física do planeta e de transformação física, intelectual e moral da humanidade. Os ramos da árvore, onde os pássaros do céu virão habitar, indicam o grau de desenvolvimento que o planeta tem de atingir para se tornar morada de paz e de felicidade, que os espíritos purificados virão habitar, para com ela continuarem a progredir por uma nova via ascendente que os levará à perfeição, mediante o auxílio e o concurso dos espíritos do Senhor, sob a direção do Mestre. Formulando a parábola em que comparava o reino dos céus, o reino de Deus ao fermento que se mistura com 3 medidas de farinha para fabricar uma massa inteiramente levedada, figurou Jesus, para que os homens o compreendessem, o trabalho secreto, mas contínuo da semente regeneradora que ele lançava nos corações. Os séculos a desenvolveram, mas na maioria dos homens ela apenas a flora. Quão longe estais ainda da época em que essa semente, como grão de mostarda, se tornará árvore em cujos frondosos galhos se abrigarão os fiéis? Quão longe? Precisando na parábola o número de medidas de farinha a serem misturadas com o fermento, Jesus só o fez para apropriar sua linguagem aos costumes da época. Aquela quantidade de farinha era a que as donas de casa levedavam de cada vez. Tirando-se da letra o espírito e considerando-se a parábola do ponto de vista espírita, o reino dos céus, o reino de Deus, que nela é comparado ao fermento com que se leveda a massa de farinha, representa aquela semente que, pela sua doutrina moral, pelos seus atos, palavras e ensinamentos, Jesus lançou nos corações, e que por um trabalho secreto e contínuo no passado, trabalho que no presente vimos ativar mediante a nova revelação, e que prosseguirá no futuro, elevará o espírito, fazendo-o atingir a perfeição, graças à qual lhe será dado gozar da felicidade divina, onde quer que esteja. A levedação da massa representa a meta que estará alcançada pelo espírito quando houver adquirido aquela elevação, aquela pureza. Todos tendes nos vossos corações a levedura que o Senhor neles depositou. Esperamos que a fermentação que provocamos e ativamos na medida do que nos é prescrito faça chegar a levedação da massa ao ponto que deve atingir. O fermento ainda se acha na massa e muito tempo passará até que ela fique inteiramente fermentada. Dizemos como dizia Jesus: nossas palavras não passarão, mas as vossas gerações humanas se sucederão em grande número antes que o fermento haja acabado de levedar a massa. Regular tem que ser a marcha do progresso daqui por diante, como regular foi até aqui, idêntica, embora inversa, a da bola que desce da montanha. De fato, enquanto a bola desce, o progresso inversamente galga a montanha. Seus passos são a princípio lentos e penosos, mas pouco a pouco, vencidas as primeiras dificuldades, ele abre passagem mais facilmente e acaba por descobrir, cavado na rocha, o carreiro que o conduzirá ao cume. Desde então, acelera a marcha e, aos saltos, como o cabrito que caçadores perseguem, se lança em desabalada corrida, transpõe todos os obstáculos e chega, afinal, ao sítio bendito que buscava. A marcha da bola que desce da montanha, símbolo do progresso que a galga, foi a princípio lenta, depois se acelerou pouco a pouco, e agora que chegou à metade, quase a metade do percurso que tem que fazer, sua rapidez aumenta na razão da impulsão inicial que recebeu. Em breve, descerá aos saltos para atingir o termo da descida. Mas, repetimos, por ora, ela se acha apenas a meio do percurso. Não vos dei pressa, pois em acreditar num próximo renovamento do vosso mundo. Trabalhai com zelo pela melhoria moral e intelectual dos homens, e quando o trabalho moral se adiantar, não estáis sequer no começo da obra, e sim apenas no da sua concepção. Vereis então que o aspecto físico do planeta mudará. Antes, porém, que a habitação seja reconstruída, segundo novos planos, mister se faz que os habitantes se achem em condições de nela entrar. Tudo se encadeia na obra divina. Ao que é matéria, só a matéria convém. Quando, progredindo moralmente, houver de chegado a viver mais a vida espiritual do que a vida animal, vereis que o aspecto do vosso planeta irá mudando gradualmente. Sua constituição material se aperfeiçoará na mesma gradação. Mudando de natureza as necessidades do homem, outra passará a ser a destinação dos produtos do solo. A matéria não foi criada para o espírito, e sim para o corpo. Quanto menos a carne imperar em vós, tanto mais diminuirão as necessidades materiais e tanto mais, por conseguinte, o planeta se modificará para adaptar-se às mudanças operadas na vossa natureza. Tanto a Terra como a humanidade têm por destino progredir sem cessar para condições fluídicas. Esse é o objetivo universal. Comparando o reino de Deus à semente que o homem lança à terra e dizendo, quer ele durma, quer vigie noite e dia, a semente germina e cresce, sem que o homem saiba como, pois que a terra produz por si mesma primeiro a erva, depois a espiga e finalmente o grão que cobre a espiga. E quando o fruto está maduro, então passa-se-lhe a foice, pois esse é o momento da ceifa. Jesus mostrava que o espírito do homem tem que passar, como a semente lançada à terra, pelas fases de germinação, de crescimento, de transformação, de desenvolvimento, de frutificação, e tem que atingir a maturidade moral e intelectual a fim de se pôr, chegado o tempo da ceifa, ao alcance das mãos dos ceifadores incumbidos da colheita para o reino de Deus. Quer o homem durma, quer vigie noite e dia, ela germina e cresce, sem que ele saiba como, disse Jesus, falando da semente lançada à terra, porque na época da sua missão, os homens, especialmente aqueles que o ouviam, cuidavam um pouco de remontar a origem das coisas, de aprofundá-las para lhes seguirem a marcha. Notai que de todos os povos da antiguidade, o povo hebreu era um dos mais ignorantes. Aceitava, embora com repugnância, os progressos que se lhe impunham, já realizados, mas tão orgulhoso se mostrava da sua raça, que nada procurava alcançar por si mesmo. Até hoje, a semente divina germinou e cresceu sem que o homem soubesse como. O progresso se efetuou sem que ele soubesse quais os secretos caminhos que lhe eram abertos pela influência oculta dos Espíritos do Senhor, secundados pelos Espíritos em missão na Terra. O homem, não fora a sua apatia, desde muito tempo houvera podido observar o trabalho da semente divina. Mas, à semelhança dos hebreus orgulhosos e fátuos, os que obtiveram a semente deixaram-na crescer sem percrustarem esse fenômeno. A nova revelação esclarecendo-vos acerca das influências que vos cercam, vos inicia nos meios de realizardes o vosso progresso e põe-vos nas condições de compreenderdes os fenômenos da germinação e do crescimento da semente divina. Nasça ou morra o homem, durma ou vele, o progresso continuará a sua marcha. Com o tempo e mediante a expiação e a reencarnação, o progresso dos culpados e rebeldes se operará. A luz espírita brilhará na terra e iluminará os passos de todos os homens. Ai dos que se conservarem voluntariamente cegos. Também eles progredirão, mas, para acompanharem a marcha do progresso, terão que sofrer em planetas inferiores as longas e dolorosas expiações que se houverem tornado necessárias a fazê-los melhorar moralmente. Despido da letra o Espírito, a parábola da semente lançada à terra é o emblema dos períodos que a humanidade terrena percorreu e transpôs na via do progresso. Desde o aparecimento do homem na terra, assim como nos períodos que ela tem de percorrer e transpor para sua regeneração. O olhar profundo do Mestre sondava tanto o passado quanto o futuro. A erva que aflorou ao solo, produto da germinação da semente, designa o tempo escoado antes que Jesus aparecesse no mundo. A formação da espiga indica o tempo decorrido desde esse aparecimento até os vossos dias. A formação dos grãos que cobrem a espiga, os próprios grãos já formados e o fruto ao qual, quando maduro se passa a foice, por ser essa a época da ceifa, designam os tempos atuais e futuros da era do Espiritismo, que vem preparar e efetivar a regeneração da humanidade e as promessas que as proféticas palavras de Jesus encerram. Desde que o homem apareceu na Terra, o progresso das gerações futuras e a ampliação desse progresso, a germinação e o crescimento da semente que produz a erva e depois a espiga, foram auxiliados de acordo com a vontade imutável de Deus pela influência oculta dos Espíritos do Senhor na erraticidade e pelos Espíritos sempre superiores aos da massa geral dos homens, sucessivamente enviados em missão ao mundo, trabalhando uns e outros debaixo da direção do Mestre. Esses mesmos Espíritos vão agora auxiliar, conformemente à natureza e ao estado dos produtos, ao grau de fertilidade e de calor dos terrenos, a formação do grão, a maturação do que já está formado, a fim de que, em chegando à época da ceifa, por eles possa passar a foice, como já tem passado pelos que hão amadurecido e pelos que vão amadurecendo desde que a nova revelação espargiu a sua luz na terra, pois para esses chegou a ocasião da cega. Neste momento, o grão se está formando, o grão amadurece e em certas partes escolhidas já se acha maduro ou já foi ceifado. Compreendei bem o sentido das nossas palavras. O Espiritismo nasceu há algumas horas apenas. Contudo, em muitos lugares o grão já não está formado. Noutros não começaram já os raios benfazejos do sol da verdade a produzir a maturação de muitos corações? Finalmente, em certos lugares escolhidos, os ardores vivificantes desse sol não amaduraram? Já algumas espigas que cuidadosamente colhemos? A seara não está ainda toda madura, longe disso, mas já se fazem colheitas parciais e o vasto campo que o Senhor vos confia apresenta terrenos mais férteis e mais quentes, melhormente preparados para o amadurecimento dos frutos. O sol da verdade doura as espigas que se formam e os grãos se desenvolvem. Submetei, portanto, ao calor de seus raios as espigas com que contamos, a fim de que vão madurando até o momento em que se haja de fazer a colheita. Deixai que nelas penetrem as fecundantes ardências com que o Senhor as banha, e cada espiga madura se confiará às mãos dos ceifeiros. Quando os feixes de espigas escolhidas estiverem formados, lançaremos de novo na terra esses grãos, fecundos, e eles então, penetrados no amor divino, fornecerão abundantes colheitas e tornarão produtivos os mais ingratos terrenos. Preparai, pois, as espigas que terão de fornecer as sementes. A alegria é clara, a alegoria é clara, deveis compreendê-la. Os grãos fecundos são espíritos purificados, que descerão à terra em missão, para ajudar os encarnados a progredir moralmente e intelectualmente, e passar pelas suas provas, trilhando o caminho traçado por Jesus e iluminado pela nova revelação. Vamos, filhos, purificai-vos, elevai-vos, curvai sempre as vossas frontes diante da majestade divina. Abaixai-as, tanto mais quanto mais se houverem elevado os vossos corações. Quando o fruto chega à maturidade, passa-se-lhe a foice, pois que chegou o momento da colheita, disse-o Jesus. Pois bem, quando estiverdes maduros, iremos buscar-vos para junto de nós, a fim de vos darmos, sobre as vistas do Mestre e de acordo com a vontade do Senhor, as instruções que forem precisas para irdes auxiliar o amadurecimento do grão. E passada por ele a foice, realizada a colheita, prepararemos a semente para a semeadura seguinte. Assim, se efetivarão a depuração e o renovamento da geração humana. Mateus, versículo 34 e 35. O que, em relação à vida eterna, Jesus revelava aos homens sob o mistério e nas obscuridades da parábola, ainda não fora dito. Já vos explicamos esse ponto. Os hebreus acreditavam na imortalidade da alma, porém, de modo vago, o Cristo veio dar corpo ao que não passava de uma sombra, tanto para os discípulos como para os judeus rebeldes. Jesus, diz Marcos, falava aos da multidão e aos discípulos por muitas parábolas, de acordo com o que eles podiam entender. Não lhes falava sem parábolas, mas, longe da multidão, tudo explicava aos discípulos. Ensinava aos discípulos o sentido em que deviam tomar as palavras que lhes dirigia. Todavia, apenas lhes deixava entrever o que elas tinham de proféticas, não lhes dando mais do que eles podiam suportar como encarnados, nem mais do que deviam ter consigo para o desempenho de suas missões, sob o império e o véu da letra. Deixava velado tudo o que devesse permanecer secreto e oculto, para só ser descoberto e desvendado pela nova revelação. Nos tempos em que os homens se houvessem tornado capazes de ir recebendo sucessivamente os ensinos dessa revelação, de maneira progressiva, na medida do que pudessem suportar. Graças a Deus.